O destaque de economia, com alta nas contas de luz, prévia oficial da inflação, tem a maior alta para julho desde 2004. Divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, o IPCA 15 deste mês ficou em 0,72%, mas desacelerou em relação a junho, quando o índice registrado foi de 0,83%. 10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
Bom, e termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Muito obrigado pela sua audiência e um excelente fim de semana a todos. Valeu, Adriana.
Thiago Berrache, valeu por hoje. Obrigada pela companhia de todos. Boa sexta-feira e fim de semana para a gente. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Tem.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência, bom dia, ótima sexta-feira, sextamos por aqui. Começa agora na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, mais um Morning Show, mais uma edição desse programa que a gente sabe que você odeia, mas acompanha todo dia, das 10 às 11h30 da manhã, ao vivo, contando muito com a sua audiência. Sua audiência engrandece esse programa, o seu like ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais no YouTube. E a companhia é o que faz a diferença, não é, Camilinha?
Com toda certeza, Paulo. Bom dia, terráqueos! Estamos hoje aqui no Morning Show com muitas pautas quentes e polêmicas e algumas situações aí desagradáveis que nós presenciamos e muitas mudanças, digamos assim, também. Já dá um spoiler.
Muito bem. E qual que é a nossa hashtag nesta sexta-feira, Ká?
Paulo, nossa hashtag de hoje é Meu País Favorito, em homenagem às Olimpíadas, né, Vini? Que, porventura, isso, não foram muito bacanas, assim, incríveis, né?
É, a abertura das Olimpíadas foi meio sem graça, né?
É, não foi
até
muito
porque
emocionante,
não pode ter
não
essa aglomeração, né? Tudo muito distanciado.
Eu tenho uma regra básica.
Os japoneses são um pouco frios também, né?
Desculpa, mas é inviável acordar às 4 horas da manhã para assistir a Olimpíada.
Por quê?
Pelo amor de Deus.
Só quem é muito fã, querido, né, Paulo?
É uma,
a gente tá no inverno,
é uma vez
aqui
a cada 4 anos.
Querido, faz parte. Quando chegar no meu fuso horário, aí tudo bem.
Não é mesmo?
Não, mas tem eventos às 9 horas da noite. Ontem, por exemplo, eu assisti uma batida de remo. Que foi, se não me engano,
que é isso?
8h30.
Programão, hein, Vini?
Eu assisto tudo. Programão. Eu assisto tudo.
Puta, tiro programa,
ar,
meu.
Todos os esportes.
Nossa.
Era Vanuatu contra
e quem
Azerbaijão?
Que ganhou a batida de remo?
Não, eu não lembro quem ganhou. Acho que foi o
Tongaro.
Acho que foi o húngaro. Sei lá o quê. Mas o brasileiro ficou em terceiro.
Medalha de bronze?
Se classificou. Não. Pra outra fase.
Tem campeonato de cricket?
Não, mas o sem graça de Olimpíada, o sem graça de Olimpíada. Não, tudo bem, querido.
Às 9 horas da noite.
É o seguinte, a gente já sabe o resultado da Olimpíada. São Estados Unidos. Estados Unidos e China vão ficar em primeiro ou segundo lugar. Tá resolvido.
Bem, isso no geral. Mas o legal são as surpresas que as Olimpíadas revelam. Às vezes acaba dando uma zebra, algum brasileiro que a gente não espera, que não conhecia, se destaca, acaba ganhando uma medalha de ouro. Isso que é o bacana.
Bom.
Você tá pensando no coletivo.
Perfeitamente.
Eu gosto das Olimpíadas.
Eu gosto também, mas esse horário
que o Vini falou isso,
né?
Pra explicar a hashtag, né? Meu país favorito, pra você votar em relação a qual país você tem torcido nos últimos anos nas Olimpíadas. Não necessariamente o Brasil. Claro que a gente torce pelo Brasil, né? Somos brasileiros e não desistimos nunca.
Olha, não é bem assim que a banda toca.
Vamos abrir aqui para o público, para a nossa amada audiência, pra colocar aí qual país que você tá torcendo aí pras Olimpíadas, quais são os seus favoritos durante de todos esses anos que vocês vêm acompanhando as Olimpíadas. Participe com a gente, interajam com a gente.
Muito bem, Vini, obviamente que a gente vai falar sobre o estado de saúde da deputada federal Joyce Hasselmann no programa de hoje.
Uma história bem estranha, né?
Muito.
Paulo Matias, ela que revelou ontem essas imagens bem chocantes, né, de fraturas no rosto, e esse possível atentado, ao qual ela diz que é uma possibilidade, porque ela não se lembra de nada, teria acontecido no último final de semana. Ela já acionou a Polícia Legislativa da Câmara. Enfim, vamos falar sobre isso, sobre o que poderia ter acontecido com a deputada federal Joyce Hasselmann. E, Paulo, vai ter golpe ou não vai ter golpe? Essa é a pergunta que foi feita ontem.
A gente já tá no golpe.
Após a reportagem do Estadão, dizendo que o Braga Neto teria usado um interlocutor. Quem é o interlocutor, né, para avisar o presidente da Câmara dos Deputados que, em caso de a eleição do ano que vem não ter voto impresso, as Forças Armadas interviriam, né? Então, vamos trazer todas essas informações aqui hoje também. E o Lula e o Chico Buarque assinaram uma carta no New York Times contra os embargos dos Estados Unidos a Cuba. Esse é outro assunto aqui do Morning Show.
Muito bem, deixa eu dar o meu bom dia aqui diretamente de Brasília ao nosso Zé Maria Trindade, jornalista raiz dessa emissora. Tudo bem, Zé? Bom dia.
Olha, foi uma confusão aqui ontem, viu? Muito debate. Mas vamos lá. Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
Vamos que a gente vai querer te aproveitar bastante com as suas informações aqui no programa. Joel Pinheiro da Fonseca, vai ou não vai ter esse bendito golpe?
Cão que ladra muito, que late muito, não morde. Como esse cachorro que tá aí, tá latindo sem parar, eu acredito que não vai ter.
Você acredita, Adrilho Jorge?
As cadelas do STF já perpetraram golpe há muito tempo, a gente já tá golpeado. A gente tá grávido de boas ideias anti-golpistas.
Essa é a pergunta que eu quero trazer pra esse morning também. Se acontecer um golpe, se o exército for lá fechar o Supremo, fechar o Congresso, a minha única pergunta é... Adriles será a favor ou contra?
A minha resposta é, em estando já em um golpe, seria este um contra-golpe em nome da liberdade, olha, da verdadeira
democracia? Já sabemos a resposta.
Olha que absurdo.
Muito bem, gente, olha
já
só.
Já sabemos a resposta.
Vamos, calma, ainda não começamos. Vamos começar para valer, porque o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, negou nesta quinta-feira que tenha feito ameaças contra a realização das eleições de 2022. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, o ministro teria enviado um recado por meio de um importante interlocutor político ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo que não haveria eleições em 2022 caso o voto impresso e auditável não fosse aprovado. Braga Neto disse que não utiliza interlocutores para falar com presidentes de outros poderes, que as Forças Armadas sempre atuam dentro dos limites previstos na Constituição e que acredita que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha dos representantes, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Vamos ouvir.
A defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema.
Muito bem, Vini, mais alguém falou sobre o assunto?
O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, também disse que nós não estamos mais no século XX, é lógico que vai ter eleição, segundo Mourão, e aí ele até questiona, quem é que vai proibir essa eleição? Nós não somos república de bananas. Então ele se referiu a toda essa história de ameaça, de golpe, como fogo de palha. Também declarou que é a favor do voto impresso e sugeriu que a urna eletrônica utilizada no Brasil é tecnologicamente defasada e precisa ser evoluída. Ele também disse que conhece o Braga Neto há muito tempo, que ele não é um homem de mandar recados e que se ele tivesse feito isso, pelo que ele conhece do Arthur Lira também, se algo chegasse assim para o Arthur Lira, ele reagiria imediatamente, colocaria esse assunto de forma pública e não de forma subreptícia. Ele também diz que as Forças Armadas existem para que a gente tenha um ambiente estável e seguro, atuem dentro do arcabouço da institucionalidade. Ontem aqui a gente já mostrou também o posicionamento do Arthur Lira, falando sobre isso, do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e aí qual seria a postura do Estadão diante disso, né? Porque a história toda foi revelada aí pelo jornal Estado de São Paulo. O João Caminoto, que é o diretor de jornalismo do Estadão, diz o seguinte, Paulo, pelo Twitter, ó: diante das diversas reações, considero importante reafirmar na íntegra o teor da reportagem publicada hoje no Estadão sobre os diálogos do ministro da Defesa. O compromisso inabalável do Estadão segue sendo a qualidade jornalística e o respeito ao Estado de Direito.
Muito bem, eu queria perguntar para o nosso jornalista, José, como é que você vê essa questão jornalística feita pelo jornal Estado de São Paulo? Que existe o sigilo da fonte, né? Eles estão preservando o sigilo da fonte. Mas como é que você vê? Eu queria um depoimento seu como um jornalista de tantos anos de estrada. Um veículo de comunicação praticamente estabilizar um dia do país como o jornal fez ontem, né? Qual que é a sua avaliação?
É o que Sarney costumava chamar de pitonisa dos militares ou Cassandra dos quartéis, né? Pessoas que ficam lá pregando, antecipando a possibilidade de um golpe militar ou alguma coisa assim. Olha, Paulo, a reportagem foi feita por duas jornalistas respeitadas aqui entre colegas e que eu acho, conheço as duas pessoalmente, acho assim da melhor qualidade, Andressa Matais e a Rosa Costa. Então, assim, são duas pessoas que sabem política e que vivem aqui e que realmente apuram, né? Mas o que acontece é o seguinte, é muito disse e me disse. Não foi o ministro Braga Neto que fez uma ameaça ao presidente da Câmara ou aos deputados, mas sim alguém que seria um interlocutor. Isso parece aquela coisa do ministro Braga Neto ter falado alguma coisa repetindo o próprio presidente da República e o assunto acabou sendo levado ao gabinete do presidente da Câmara, que por sua vez foi ao Palácio do Planalto conversar com o presidente. Tudo isso foi desfeito porque os dois lados desmentiram a intenção. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, pegou no telefone, ligou para o ministro Braga Neto e ligou também para o presidente da Câmara. E aí ele próprio relata de que ouviu posicionamentos consistentes no sentido de que não tem nada disso. Não há uma organização ou tentativa de golpe, até porque o presidente Jair Bolsonaro é o presidente eleito. Será candidato à reeleição? Ele tem dito que não tem certeza, que não é, porque a legislação eleitoral impede que ele se coloque como candidato. Então, dá a impressão de que houve mesmo a conversa no gabinete do presidente da Câmara, mas foi de um interlocutor ou de alguém que falou em nome próprio e não uma ameaça e não uma postura do ministro Braga Neto. Essa nota publicada pelo ministro da Defesa e lida por ele numa solenidade ali na presença do presidente Jair Bolsonaro foi elaborada no Palácio do Planalto e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ontem à noite, o Marcelo Matos perguntou ao presidente Jair Bolsonaro sobre essa nota. Ele disse: a nota diz tudo, ou seja, fala em nome do governo. E o que diz o governo? De que não há a ameaça, mas há a defesa do voto impresso de uma maneira muito firme no governo, passando inclusive pelo ministro da Defesa, Braga Neto. Ou seja, é uma postura que provocou um alerta muito grande na política. E terá consequências. Agora os partidos vão apressar a derrota desta emenda aí do voto impresso e tentar aí umas medidas para tirar os militares do foco da política.
Ô Zé, além dessa questão do voto impresso, que essas reportagens trazem não só do Estadão, como outras que saíram na imprensa ontem, é que a questão do voto impresso, na verdade, seria um pano de fundo para uma inquietação maior dos militares, que seria a possibilidade da vitória do ex-presidente Lula no ano que vem. Eles estariam muito incomodados ao ver que o ex-presidente Lula tem liderado com folga essas últimas pesquisas de intenção de voto, e isso seria um incômodo muito grande, porque eles não aceitariam que o Lula subisse a rampa do Palácio do Planalto de qualquer maneira. O que você tem a falar sobre isso, Zé?
A esse debate, sim, não só entre os militares, mas de uma maneira geral no governo e até fora do governo, e sobre a possibilidade concreta, né, do ex-presidente Lula voltar ao Palácio do Planalto. Isso incomoda muita gente. Como os militares aprenderam a falar em política de futuro e política para o Brasil, política coerente, há sim uma grande preocupação. E foi como uma espécie de vacina que o presidente da Câmara foi ao Palácio do Planalto dizer o seguinte: presidente, o PP, né, ali os partidos que apoiam o governo, estão com o senhor para o caso de derrota ou de vitória, mas não para um processo assim em que as eleições sejam canceladas ou algo desse tipo. Então, esse debate foi importante por isso. E o que eu tenho a dizer é que partidos de esquerda e de direita conversaram, presidentes de partidos, até opositores no Congresso Nacional, conversaram e chegaram ali à conclusão de que é preciso uma união nacional, inclusive com a participação de outros poderes, para evitar algo parecido.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, tem algo que me chamou a atenção nessa história sobre o tweet do presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele não nega a história.
É verdade. Não nega.
É isso que me chamou a atenção, porque ele não é enfático na negação, né?
Ele
não nega.
Que saiu independente do que saiu na imprensa, ele, o brasileiro está preocupado com vacina,
não
vai
negou.
Ter a eleição...
É isso que me deixou um pouco com a pulga atrás da minha orelha, Joel.
Exato. No primeiro momento, ao ler aquilo, eu até achei, nossa, ele desmentiu também. Mas quando você vai ler linha por linha, não está desmentindo coisa nenhuma. Ele só meio que passa pela tangente do assunto ali. Eu não duvido que tenha acontecido. Alguém próximo do Braga Neto passou esse recado ao Congresso. Agora, esse recado não é nada diferente de coisas que o Bolsonaro fala em vídeo. Então, não é que realmente, nossa, que novidade, dizer que ou vai ter voto impresso ou não vai ter eleição. O Bolsonaro falou isso em vídeo já outro dia, então não tem muita novidade aí. Outro ponto, dizem que o vice-presidente, né, Mourão, disse que o Braga Neto não é de mandar recadinhos. Gente, 15 dias atrás, o Braga Neto assinou uma carta ao Omar Aziz dando um recadinho de ameaça. Ele é exatamente o tipo de pessoa que manda,
uma forma direta de
que manda recadinhos e ameaças para membros de outros poderes. Então, esse papo simplesmente não cola. Isso é exatamente o que o Braga Neto gosta de fazer. Agora, felizmente, é o que eu volto ao ponto que eu fiz ontem. O Jair Bolsonaro, cada vez mais entregue ao Centrão, também é algo que afasta um pouco a chance dos impulsos mais golpistas, mais extremistas do governo. É Arthur Lira, é Ciro Nogueira, esses nomes aí não têm interesse nenhum em cancelar as eleições. O Congresso é soberano. O Congresso vai votar a questão do voto impresso. Até adiar um pouco a votação, mas em algum momento vai acontecer. O Congresso vai decidir se teremos ou não. Esse tipo de discurso do Jair Bolsonaro, embora ele queira o voto impresso, esse tipo de discurso dele só sabotou a própria causa dele. Porque se o Congresso se sente ameaçado, o Congresso representa a democracia, né? Você está dizendo ou vai ter voto impresso ou não vai ter eleição. Se o Congresso se sente ameaçado, é óbvio que ele vai na reação contrária. Isso provavelmente enterrou qualquer possibilidade que o voto impresso tinha de ser aceito. E vai se fazer valer a vontade soberana do Congresso Nacional, seja ele apoiando, aprovando o voto impresso ou negando o voto impresso. E Jair Bolsonaro, Braga Neto, todos os outros que ficam ladrando aí, latindo suas ameaças, vão aceitar eleições normalmente.
Adrilho Jorge, cão que late, morde?
Não só morde, como já engoliu o princípio de liberdade e democracia. A gente já está no golpe. Eu não falo isso de maneira metafórica. Eu acho que um Supremo Tribunal Federal, uma instituição mais importante da justiça, mais autarquia da justiça que a gente tem, hoje comanda o país de maneira absolutamente arbitrária e direta.
Eventualmente, toda ação gera uma reação. Só para deixar
que
claro.
Ele te ouviu.
Ele riu. Eu fiz exatamente o que ele fez. Ele riu também.
Continue,
Adriles, por favor.
Vai.
Eventualmente a gente já está golpeado, a gente tem tanto medo, né, de um golpe, de um princípio de farda militar, pelos 30 anos da ditadura militar que a gente tem, mas a gente está numa ditadura togada. É uma ditadura que cerceia os poderes do presidente, que solta bandidos à sua relva, que eventualmente soltou um bandido condenado em 3 instâncias. Qualquer jurista sério percebe que, e fala abertamente, que Lula não tinha a menor condição de ter sido solto, e é um candidato do establishment, e é um conglomerado de juízes que prendem pessoas sem processo, que perseguem vozes dissonantes. Se isso não é golpe, eu não sei exatamente o que é. E é um golpe endossado, infelizmente, por boa parte da mídia, que cria narrativas abstratas, ficcionais, da possibilidade de um golpe aventado pelo presidente, por seus assessores, pelo governo federal, em conluio com outras forças ocultas, que eventualmente endossam um golpe branco, na qual a gente já é. O Brasil não é uma república de bananas. O vice-presidente Mourão tem toda a razão. Mas o STF se transformou, infelizmente, numa república de bananas podres, e a mídia tem se tornado cada vez mais uma banana podre que conspurca o princípio democrático e de liberdade. Nesse clima de tensão, você proibir qualquer tipo de auditagem nas votações, sendo que esse é um clamor de boa parte da população. E aí o Joel diz que o Congresso é a instituição máxima da democracia, a representatividade máxima da democracia. Nunca foi, Joel. Isso é, em princípio, teórico. O Congresso é a representação máxima dos interesses narcísicos dos deputados e congressistas. Quando, eventualmente, esses interesses, de alguma forma, se coadunam e podem se coadunar aos interesses da população, aí sim o Congresso está fazendo a vontade do povo. Mas enquanto o povo não for às ruas, não manifestar claramente o desejo absolutamente de uma votação mais clara, mais aberta, com possibilidade de auditação, com possibilidade de recontagem, ou seja, um elemento a mais para a transparência da votação, por que que há tanta reação contrária à possibilidade de uma auditagem? Eu volto a dizer, para mim é muito simples, porque você tem a eleição nas mãos daqueles que são os antípodas de um presidente da República. Não há harmonia entre os poderes hoje. Há uma disputa e nem é velada, é uma disputa direta. O Fachin ontem disse que o governo Bolsonaro é um governo populista e fascista que quer melar o jogo das eleições impondo suas próprias regras. Não, o que o governo Bolsonaro quer é ter regras mais claras, mais abertas, mais possibilidade de transparência do voto. Então, quando o Fachin fala isso, quando Alexandre de Moraes prende apoiadores, quando o próprio STF se coloca como um ator político, aí a gente tem todo o direito de desconfiar. O que está acontecendo que o Supremo Tribunal Federal está exatamente golpeando o princípio do diálogo realmente entre os poderes?
Joel. Conforme já discutimos aqui outro dia, se a gente tiver ou tivesse o voto impresso, as eleições se tornariam menos transparentes, porque a auditoria da urna eletrônica... Não, mas foi provado aqui, não tem?
Não, foi provado,
imagina que alguém... Imagina que algum dos milhares de auditores some com alguns papeizinhos, adulteram os papeizinhos, a coisa mais fácil do mundo que acontecia direto.
Joel,
que
isso acontece em todos os países do mundo.
Exato, é menos transparente.
Então, não, todos os países são menos transparentes, é só a gente que é transparente.
A eleição brasileira é uma referência mundial, Adriles.
Não, não é referência mundial.
Compare com a americana,
que a gente acompanhou. Então por que eles não copiam?
Compare com a americana. Bom, olha os Estados Unidos. Compare.
Eu acho que é o caos dos Estados Unidos.
Então pronto.
Mas o Japão não faz. O Japão tem mais tecnologia que a gente.
A questão é a seguinte. A questão é a seguinte, Adriles. A questão é a seguinte. O Congresso vai votar o voto impresso. A população, ao que tu me diga, não está nem aí, porque os dias passam e essa pauta não vem.
Não, tem.
Você tenta dizer que o voto impresso seria mais transparente. Eu tento mostrar que não. Pelo contrário, seria muito menos transparente. Agora, você chama de narrativa fictícia palavras concretas do Bolsonaro. Ele diz ou vai ter voto impresso, né, o que ele chama de voto auditável, ou eleições limpas, ou não vai ter eleição. Ó, isso é uma ameaça direta, pode gostar ou não, pode achar que é verdade ou não. Eu, no meu caso, acho que é uma ameaça vazia, acho que ele não vai ter coragem, acho que ele é muito frouxo,
então,
ele não vai.
Mas
é uma ameaça real. Agora, peraí,
só nesse ponto,
a frase,
nesse ponto, falou em relação a... Porque as pessoas, elas olham essa coisa de golpe e tal, e aí vem à mente 1964, né? Sim. Vocês realmente acham que isso em 2021 é possível? De chegar lá o militar e fechar o Supremo Tribunal Federal?
Botar tanque na rua.
Em 2021, com as redes sociais, com a mídia da maneira como nós temos a informação sendo propagada rapidamente. Vocês acham que aquela imagem, ela pode se repetir?
Acredito que não. Acredito que a gente mudou muito, daquele jeito não, mas acredito que sim, há pessoas que tentam melar e sabotar ativamente a nossa democracia.
De que maneira?
E que é preciso enfrentá-las.
Como?
Por exemplo, querendo roubar nas eleições com voto impresso.
Ah, agora, quem que quer roubar nas eleições com voto impresso?
O bolsonarismo.
Com voto auditado. De que forma?
Ué, adulterando votos do papelzinho.
Ah, mas você tá fazendo uma inação, Joel.
É muito fácil. É muito mais fácil.
Olha só como é que você tá invertendo.
Sabe o que eu tô olhando? Não. Eu tô falando o que o Bolsonaro disse. O Bolsonaro disse que não vai ter eleições caso não tenha voto impresso. É uma ameaça direta. O Adriles pode gostar ou não, mas é uma ameaça direta. Agora, o Adriles diz que vivemos uma ditadura do Supremo que persegue quem o ataca. O Adriles xinga o Supremo dia a dia, tá aqui livre, leve e solto.
É porque eles me perceberam ainda.
Você é a prova de que não existe ditadura do Supremo. Você é a prova de que não existe ditadura do Supremo.
Ô, Joel, quando você inverte a situação e as circunstâncias, dizendo a possibilidade de melar as eleições, o que que o Bolsonaro diz? O que que o governo diz? O que que as pessoas mais conscientes diz? A gente só quer um princípio de auditagem dos votos. O Carlos Sampaio, em 2014, disse que não há possibilidade de auditoria numa votação sumamente... Não teve. Foi. Sumamente eletrônica. O Bolsonaro só quer... O Bolsonaro e vários juristas e várias pessoas querem uma possibilidade de auditoria dos votos. Agora, quando você... É deixa você terminar, Joel, peraí.
Querer,
agora,
tudo
Joel,
bem.
Joel, deixa eu te falar.
Peraí, 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 tá peraí, 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 turma, peraí, gente.
Agora, quando eventualmente você diz que há um voto auditável, um voto impresso para além do voto eletrônico seria uma possibilidade de fraude, todos os países do mundo, a maioria dos países esmagadora do mundo, tem a possibilidade de recontagem dos votos. Todos os países têm um sistema melhor do que o Brasil.
Você quer voto em papel?
Você tá falando que o Brasil é uma referência pro mundo. O Brasil não é referência pra ninguém, cara.
Você quer voto em papel?
Só tem Butão e Bangladesh que tem sistema eletrônico completamente concreto. Não é voto em papel. O Braga Neto falou de maneira...
Alemanha é voto eletrônico.
Voto eletrônico auditável com voto impresso. Não é um voto impresso, é voto eletrônico auditável.
Que vocês falaram bastante. Deixa eu ouvir
um pouco
o nosso Zé Maria
defender
Trindade
isso tudo
agora.
Bem. Dizer Zé, que não vai ter eleição,
favor,
não está tudo
por
bem.
Por favor, deixa eu ouvir um pouco o nosso Zé Maria Trindade.
Pois é, olha, é o seguinte, em primeiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi muito mais direto nessa concepção aí de que sem voto impresso não haverá eleição. Ele, comandante, chefe das Forças Armadas, foi objetivo. Sem voto impresso não haverá eleições. Ele disse isso, o presidente Jair Bolsonaro. Não é que alguém foi dizer e tal. Ninguém interpretou como uma ameaça e tal. Foi uma fala do presidente. Ontem na live ele falou de eleições. Falou de eleições. Ou seja, ele acha que vai ter eleições no ano que vem. E todos os presidentes da Câmara, Senado, Supremo, todos dizem que é improvável, que não há possibilidade de não eleições em 2022. Agora, os países do mundo inteiro ficariam contra o Brasil no caso de um fechamento, né, de um movimento antidemocrático. Não há por aqui um clima de que a população, os políticos, apoiariam uma ação assim, ou um golpe. Sobre o modelo das eleições, eu estou convencido de que isto é costume, isto é cultura, isto não é tecnologia. É por isso que nos Estados Unidos não há um voto eletrônico. Alguns estados usam, acho que 4 estados usam, e os outros não. Nova York usa uma máquina grandona que perfura os cartões e esses cartões são lidos pelo computador, ou seja, é voto eletrônico, através de um cartão perfurado. Então, a maneira como se vota depende da cultura e depende de uma decisão do país.
Perfeito,
mais
Zé.
Costume do que tecnologia. E sobre eleições do ano que vem, eu não vejo nada no horizonte que possa impedir as eleições do ano que vem. Agora, que existe um grande debate sobre a volta do Lula, existe.
Muito bem, gente, vamos gerar a pauta aqui no programa, porque a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL, publicou um vídeo ontem nas redes sociais em que relata ter sido vítima de um atentado enquanto dormia no apartamento funcional dela em Brasília no último final de semana. Vamos assistir.
Madrinha, olha a situação, ó. Isso aqui começou a ficar roxo porque eu tive um trauma aqui na base do crânio. Então... foram 2 traumas aqui. E aqui também. Aqui já desinchou, mas ontem tava uma bola, assim. Tá cheio de sangue aqui por dentro do músculo. Aqui teve um corte bem profundo. A gente teve que fazer, botar colinha cirúrgica e tal. Aqui, ó. Cortou tudo minha boca. E esse dente aqui, ó. Moeu. Tá vendo? Eu vou ter que, a hora que desinchar aqui, e arrumar isso aqui. Meu joelho também tá trincado. Tô toda ferrada. Mas assim, vamos ver. Tô até azureta com remédio. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu não consigo entender o que aconteceu.
Tá aí a fala da deputada Joyce Hasselmann. Vini, o que mais que ela falou sobre essa história?
Pois é, a Joyce deu algumas entrevistas ontem e em uma delas para o Jornal Globo, ela dizia que estava num sábado comum assistindo uma série nesse apartamento funcional dela em Brasília e que depois ela só lembra de acordar nessa poça de sangue né, com essas fraturas, e que num primeiro momento ela até acreditou que tinha caído da escada, batido a cabeça.
Ou que teve
por isso,
um AVC, né?
É, e por isso que ela não se lembrava, mas depois dos exames, né, constatando todas essas fraturas, não só no rosto, como no joelho, no tórax também, então ela acredita na possibilidade de ter sido vítima de um atentado. Então por isso que ela até acionou a Polícia Legislativa da Câmara, falou com o Arthur Lira, né, para reforçar a segurança dela. E aí, Paulo, quem a socorreu foi o próprio marido, né, o neurocirurgião Daniel França, que passa os finais de semana com ela nesse apartamento funcional de Brasília. Ela ligou para ele às 7 horas da manhã, porque ela não conseguia se levantar, e aí ele a socorreu, e aí eles dormem em quartos separados, porque segundo a Joyce, o marido tem problemas com ronco. E aí a parlamentar afirmou que o marido...
Ela ligou para ele e estava no apartamento,
é,
né?
Ah, isso. Tá. Levou ela para o quarto, fez curativos e ministrou esses medicamentos. E uma outra história curiosa que ela contou, Paulo, e até acho que...
Ele estava na casa, desculpa?
Estava dormindo.
Dorme em quartos separados, que ele tem problema
tava
com a apneia.
Na casa. Então, assim, uma história realmente estranha. Nem a própria Joyce lembra o que ocorreu. Agora, o que me chamou a atenção também, Paulo, talvez o Zé tenha mais informações sobre isso, é de que ela falou que esse apartamento funcional em Brasília, outras pessoas teriam acesso ao apartamento.
Eita.
Outras pessoas teriam a chave deste apartamento.
Suas funcionários da Câmara dos Deputados teriam acesso justamente por ser funcional.
Exatamente. Eu...
É, vamos tirar essa dúvida com o Zé. O Zé, existe isso mesmo?
Olha, existe. O apartamento funcional aqui, primeiro eu queria dizer que esse assunto está sendo investigado pela Polícia Legislativa. Todo o apartamento funcional, ele tem imagens, as imagens estão sendo vistas, há um controle. Não é um prédio vertical, como em São Paulo, né? A característica aqui de Brasília é um prédio horizontal. De 6 andares, e ele é horizontal, tendo 3 entradas. No meio das entradas fica uma cabine 24 horas por dia guardada por seguranças, né? Que não é o policial da Câmara, mas controlado pela segurança da Câmara dos Deputados. E o controle é todo de imagens, e estas imagens estão sendo avaliadas, inclusive garagem e elevadores. Os apartamentos funcionais, eles são grandes, ali perto de 200 metros quadrados. Eu conheço, são 4 quartos, uma sala muito extensa. E há um isolamento muito grande entre a suíte principal, é uma suíte grande, com um closet e o banheiro, e há um fechamento, né, como se fosse um apartamento dentro do apartamento. E aí os outros 3 quartos. E é possível, sim, que aconteça alguma coisa de tamanho, né, pelo tamanho e pela estrutura, pela disposição, é possível, sim, que aconteça algo na sala ou na sala de TV, num dos quartos, e que a suíte principal não tenha percebido. Isso é possível, sim, pelo tamanho do apartamento. Então, isso está sob investigação, ela não se lembra absolutamente de nada, e, inclusive, a possibilidade, sob efeito de medicamentos ou sei lá, que ela tenha caído, se levantado, porque as fraturas indicam que não foi uma só queda, né? Porque foram as fraturas em vários locais, na face, no joelho, nas costas, indica que houve várias agressões. Então, isso vai ser investigado, talvez no futuro ela se lembre do que realmente aconteceu, e a polícia tem condições de saber se alguém entrou no apartamento funcional. Agora, é costume, né, de que alguém, quando assuma o apartamento, troque o segredo da fechadura. Né? O apartamento vem todo montado, com fogão, com lavadora, de tudo. Né? Sofá, mesa, cama. E não é estranho que, ao chegar, o próprio parlamentar faça algumas mudanças, mas os móveis e todo o apartamento seja da Câmara dos Deputados.
Muito bem. Zé Maria Trindade trazendo todos os detalhes dos apartamentos funcionais de Brasília. Eu duvido que vocês encontrem um jornalista que tenha tanto conhecimento de Brasília quanto o nosso Zé Maria. Zé, ótimo final de semana para você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning. Bom final de semana mais uma vez. Aproveita. Segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes.
Muito bem, é isso aí. Obrigado, até segunda, se Deus quiser.
Valeu, Zé. Gente, posso colocar então algumas coisas que eu anotei aqui, que eu queria ouvir o nosso Jodriles? É o seguinte, marido nessa história, acho que é um ponto a ser debatido. Segundo, por que ela deu entrada no hospital sem ser com o nome dela? Isso acho que é um outro ponto. E terceiro, o conteúdo das câmeras, né? Que eu acho que vai falar tudo, né? Acho que a gente tá aqui discutindo, debatendo, mas o que vai mostrar são as câmeras, né? Adriles, você começa.
Olha, a história é muitíssimo mal contada. Primeiro, desejar pronto o restabelecimento à Joyce, né? Mas é uma história muito mal contada. Ninguém, como assim? Ela perdeu os sentidos e acordou surrada? Desculpe, não cola essa ideia de que ela teria caído várias vezes. Primeiro, ela fez um exame de corpo de delito? Um exame de corpo de delito dá para aferir claramente se ela sofreu quedas,
se teve luta corporal,
se ela foi agredida. Segundo, o marido ao lado não ouviu nada realmente, dá para levar uma surra homérica, como parece ter sido o caso, e não viu nada. Ou seja, não tô imputando nenhuma culpa, mas ele deve ser colocado, deve ser averiguado, deve ser questionado de alguma forma. A Joyce é uma pessoa excêntrica, eventual, falando que pode ser a possibilidade de um atentado. Eu acho muito esquisita essa história. Eu acho que sim, as imagens vão dizer quem entrou, quem não entrou no apartamento. Qualquer tipo de mentira ou ilação ou acusação leviana vai ser prontamente refutada. Eu acho que tem que investigar o caso. Eu acho que não tem nem condições.
Você acha que o marido pode ser considerado suspeito também?
Olha, infelizmente sim. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhum tipo de acusação peremptória. Suspeito. Mas quem estava no apartamento com ela e outra, ela deu entrada, ela fez uma queixa de maneira anônima. E depois ela deve ter percebido que não dava para esconder mais, e aí ela apareceu. E não parecia estar tão chocada assim, não sei se sob efeito de remédios, mas ela fala só sobre o trauma que ela recebeu, falando que ficou desacordada e de repente acorda surrada. É uma história, no mínimo, muitíssimo mal contada.
Joel, dá para confiar na Joyce?
Olha, eu não nutro nenhuma simpatia pela Joyce agora. Isso aí é seríssimo, isso tem que ser investigado. Qualquer que seja um deputado que aconteça de qualquer partido, de qualquer ideologia, você tem que ir a fundo. Acordar surrado dessa maneira, todo machucado dessa maneira, acho que exige investigação. Felizmente, a tecnologia vai ajudar a limpar muito dessa história. Tem tudo filmado no prédio, se entrou alguém a gente vai ficar sabendo. E se não entrou alguém, daí sobram duas alternativas. Ou realmente é o marido, ou realmente ela, meio tomando remédios, muito dopada, caiu ali, teve algum acidente, uma série de acidentes e não se lembra. Vamos ver o que aconteceu nessa história. Acho cedo pra ficar dizendo, um atentado que aconteceu. Vamos ver, tem alguma evidência de que alguém...
Ela disse que foi um atentado.
A última resposta que ela deu aqui para um seguidor no Twitter, né, prestando solidariedade a ela, ela diz o seguinte para esse seguidor: não descartamos nenhuma hipótese, mas é provável que eu tenha sido desacordada com uma pancada na cabeça. Pelo menos ganhei um galo do tamanho de uma laranja acima da nuca. As outras agressões na face e coluna vieram depois, senão eu me lembraria.
Mas ela não acordou com as agressões?
Ela diz isso, né? Ela falou isso numa entrevista pro SBT também. Que se tivesse uma luta, ela teria se lembrado disso e que teria que ter sido mais de uma pessoa para derrubar ela.
É, e um
porque
outro
ela
ponto.
É boa de briga, ela outro, luta,
uma outra dúvida que eu tenho é se ela toma remédio.
A Joyce aumenta a nebulosidade do próprio caso, né? Começa.
Se ela toma remédio para dormir, é uma outra.
Ninguém apanha um outro questionamento.
Não, depende. Tem remédio para dormir que é muito forte. Adriles, isso...
Sim, fala, mas ela falou que poderia ter levado uma pancada na cabeça.
Mas a história é esquisita. Bom, o que a gente tem de informação é que, infelizmente, a deputada federal Joyce Hasselman está muito fragilizada e, enfim, visivelmente, visivelmente abalada. Enfim, a gente torce aqui com todos os nossos sentimentos possíveis para que ela se recupere o mais rápido possível, e a gente não deseja isso para absolutamente ninguém. Agora, que a história é muito estranha da maneira como ela está sendo colocada a público. Isso é, e a gente, enfim, vai acompanhando, e ao longo da semana que vem a gente vai trazendo mais informações para vocês. Gente, olha só, uma última pauta antes do nosso intervalo. Nesta sexta-feira, mais de 440 personalidades de diferentes países publicaram uma carta pública no jornal The New York Times contra as sanções dos Estados Unidos a Cuba. Entre os signatários está o ex-presidente Lula, a deputada federal Gleisi Hoffmann, o compositor Chico Buarque e o ator Wagner Moura. O texto pede que
John... Marighella.
O texto pede... vamos lá. O texto pede que Joe Biden retire bloqueios criados pelo antecessor Donald Trump. No último dia 11, milhares de manifestantes cubanos saíram às ruas pedindo por liberdade e também contra a ditadura cubana. O país enfrenta a pior crise econômica em décadas e vive um aumento no número de mortes por Covid-19. Os protestos foram considerados pacíficos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que condenou a repressão violenta. Pelo menos uma morte e 151 prisões foram relatadas. Joel Pinheiro da Fonseca, o velhinho lá nos Estados Unidos, está trabalhando.
Está trabalhando. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento do Biden com relação a Cuba. O regime cubano é indefensável. Sim, a história é sempre complexa, mas o regime é indefensável, é ditatorial, reprime as pessoas, não tem liberdade de expressão. Todos os institutos e organizações sérias de direitos humanos apontam Cuba como o lugar com menos liberdade no continente americano. Então é preciso mudar de qualquer jeito. Agora tem uma pergunta. Um embargo econômico, sanções econômicas, eles costumam ser uma boa ferramenta para mudar regimes? A resposta é claramente não. Nunca funcionaram, nem Cuba, nem o Irã, nem nenhum outro país que tenha recebido sanções. E por quê? Porque com a sanção econômica, primeiro ponto importante de ressaltar, não é a sanção, não é o embargo americano que deixa Cuba pobre. Cuba é pobre pela organização econômica socialista dela. Tanto que ela comercializa com a Alemanha, com a Espanha, com uma série de países, Líbano, enfim, uma série de países e que sem problema nenhum. Então a economia dela funciona, ela só não comercializa com os Estados Unidos. Não é isso que está impedindo ela de ter riqueza. Agora, sem dúvida, um embargo econômico piora um pouco a situação econômica do país. Ao piorar um pouco, piora um pouco a vida da população. E outra, dá ao chefe... Mas deixa eu te mostrar o que acontece no embargo, Adriles. Dá ao chefe de Estado uma desculpa perante a sua população, para ele dizer, olha, se a potência estrangeira que é contra nós, ela é a responsável pela nossa pobreza.
Mas é uma desculpa esfarrapada.
Eu sei, mas a população aceita. Por quê? A população aceita por quê? Porque cria-se um embate daí. Ou você é a favor do chefe de Estado,
tá protestando,
ou você é a favor do ditador do seu país, ou você é a favor de uma potência estrangeira, ou seja, você é antipatriótico. Isso cria uma situação muito ruim para a oposição até dentro do país. Porque, então a oposição está fazendo o jogo do inimigo estrangeiro. A oposição é antipatriótica. Portanto, embargos econômicos costumam não ser bons para derrubar um regime. Outro exemplo é a Venezuela também. Conseguiram derrubar o Maduro na Venezuela? Não conseguiram. Porque, infelizmente, isso fortalece o apoio interno ao ditador. Então, precisa ser encontrados outros caminhos que não esse.
Agora, não é curioso? Eu queria ouvir um pouco você, Adriz, em relação a isso. Porque... essa carta, ela pede imediatas soluções em relação a esse embargo econômico. Mas nós estamos, então, analisando o fracasso de um país economicamente, de um país comunista, devido à falta de relações que esse mesmo país comunista tem com um país capitalista. Ou seja, seria isso?
São socialistas autoritários, ditatoriais, reclamando pela falta de investimento capitalista no seu próprio país. Ô, Joel, sinceramente, isso de dizer que o embargo é uma desculpa esfarrapada que qualquer imbecil consegue, com o mínimo de intelectualidade, consegue desbaratar. Ou seja, Cuba, como você bem disse,
mostra os exemplos,
faz negócios com outros países. Os Estados Unidos,
onde funcionou,
investe em Cuba, enfim, incisivamente, manda alimento para Cuba. Ou seja, o que me deixa assodado, me deixa absolutamente abismado, é gente, por exemplo, como o Chico Buarque, endossar uma ditadura que oprime, massacra, assassina, persegue seu povo e criar essa desculpa esfarrapada por um motivo que é muito claro para mim, que é a idiopatia. É a idiopatia que faz com que um homem como Chico Buarque, que é um grande cantor, um grande compositor, um grande poeta, se sirva das palavras, quando ele fala em nome da liberdade, para cercear a própria realidade, cegada pela própria ideologia. E essa ideologia cega é que gera a possibilidade da volta, da ascensão de um Lula, que também faz endosso direto, por razões mais oportunistas, a um governo ditatorial e assassino como o cubano. Porque aí não é exatamente uma cegueira ideopática do Lula. Aí é um tipo de visão de um provável ditador que tentou estabelecer uma ditadura aqui por meios de corrupção, comprando o Estado brasileiro, e só não se transformou num ditador utopicamente como ele queria ser um espécie de Fidel Castro, porque não deu tempo. que não houve circunstâncias ideais, porque toda ditadura e toda esquerda promove o princípio de uma ditadura. Toda esquerda promove o caminho para um tipo de ditadura socialista e todo socialismo promove a ditadura. O que é uma ditadura socialista? É um Estado que em troca de segurança, saúde, que nunca chegam, tolhem suas liberdades. É exatamente o que aconteceu com Cuba. E todas essas personalidades...
Okay. Negócio, similar ao raciocínio do embargo?
E finaliza, Adrilis, por favor. Todas essas personalidades, artistas, influenciadores que endossam a ditadura de Cuba são cegos ideopatas, como o nosso querido Chico
Buarque. Um tweet, Joel, por favor.
Vamos lá, concordo. Cuba é uma ditadura e tem que cair. Infelizmente, o embargo econômico em nenhum lugar do mundo jamais funcionou. Este não é o caminho.
Um tweet, Adrilis, fecha.
Pai, cale-se, Chico Buarque. Afasta de mim esse cale-se. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia, sem ideopatia, sem ideologia cega, Chico.
Ai, ai, gente.
É muito triste. O final é maravilhoso.
Eu realmente acho muito triste.
É o timing.
Agora, só um tweet. Eu acho muito triste um homem que lutou contra uma ditadura de direita, que seja, militar, que seja, se estabelecer agora por sua ideologia, achando que é o único tipo de mal que existe no mundo. É a direita brasileira
muito
e
bem.
Do mundo e não perceber,
querido,
o massacre que um povo tá sofrendo na mão de ditador assassino de esquerda.
Meu tempo estourou. Aqui são 10 horas e 46 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Morning Show dessa sexta-feira só tá começando e a gente conta muito com a sua audiência, então fica por aí, é bem rápido. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan.
Jovem Pan Morning Show. Morning Show. As possibilidades. Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas 100 estão colocando painéis solares.
Muito bem, minhas excelências, nesta sexta-feira nós estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Morning Show. E olha, gente, o nosso entrevistado de agora é referência no que diz respeito à gestão, empreendedorismo e liderança, além de ser um dos palestrantes mais respeitados do Brasil. E no novo livro dele, ele fala sobre estruturação de negócios, um tema bem importante. Você sabia que mais de 80% das startups morrem antes de completarem 3 anos de vida? Pois é, muitas vezes os empreendedores possuem um bom produto ou até mesmo um serviço, mas acabam não decolando como gostariam ou deveriam e não sabem exatamente o porquê disso tudo. E o empresário Oséas Gomes revela a solução para evitar esse problema e como reorganizar qualquer empreendimento rumo ao sucesso. Tudo bem, Oséas? Bom dia.
Bom dia, estou bem, e vocês?
Maravilha, seja muito bem-vindo. Oséas, esse ponto em relação às startups, isso é um problema crônico do Brasil, né? E como é que você vê isso? Você acha que o poder público influencia negativamente esse resultado?
Olha, eu não sei definir se influencia negativamente, mas precisa-se de mais apoio. Isso é fato, né? O problema da mortalidade das startups é que as motivações, na minha concepção, estão erradas, sem dizer ou falta de conhecimento técnico. Hoje, constrói-se uma startup, você conversa com o fundador, ele já pensa em construir uma unicórnio, em valuation, em vender. Ele não pensa realmente no propósito daquilo que ele está construindo. Isso faz parte da vida, né? Hoje, quando você está dando uma palestra e você pergunta para as pessoas, quantos aqui têm um sonho? A sala toda levanta a mão. Quando você pergunta, quem já fez desse sonho um projeto, uma estruturação? Uns 30%. Quem já trouxe à existência esse projeto, quem já realizou o sonho, é menos de 10%. Por isso que hoje falar no mundo de startup, essa grande mortalidade que as pessoas confundem sonho com a estruturação e você criar um propósito real dentro do seu próprio negócio.
Muito bem. Adrilho Jorge, você já estruturou seu sonho?
Não, por enquanto não. Meu sonho é estruturado cotidianamente. Você falou de apoio ou visibilidade do Estado. Que tipo de apoio o Estado poderia dar à fundação, ao fundamento desses startups? Ou em que medida ele poderia deixar de atrapalhar?
Por exemplo, fazem 3 anos que eu já me preocupo com a maior matéria-prima do mundo dos negócios. Chama-se programação. Eu hoje pago faculdade para umas 10 pessoas que estão à minha volta. Inicio agora, no segundo semestre, uma turma com 60 meninos, 60 pessoas que se predispõem a aprender programação. E assim, aprender rápido. Não é, eu não estou falando, eu estou falando do prático realmente. Não de alguém que vai se formar por 5 anos. Hoje, ninguém cria escalabilidade, ninguém consegue criar crescimento se não tiver programadores. O que faz crescer na empresa hoje é um bom software, é uma boa gestão. E essa matéria-prima, que demora-se para se preparar, nós não temos. E eu julgo sim que essa responsabilidade também é do Estado.
Joel.
Bom, Oséias, eu conheço algumas pessoas que já empreenderam e que levaram adiante, tentaram estruturar o seu sonho, mas eu vejo que em muitos casos a coisa não vai para frente, também é difícil, não consegue vender, ou até tem uma coisa de qualidade, mas realmente não emplaca. O que você diria que está por trás, assim, não de todos, né, mas da maioria dos casos de fracasso?
Duas coisas são importantes. Primeiro, quando você monta um negócio, você tem que ter um propósito definido. O propósito é o que menos permeia a manipulação. Hoje o mundo da internet é manipulação. É definido cor, é definido palavra para você ter acesso.
Mas o que seria um propósito? Cita um propósito, por exemplo.
Um propósito, por exemplo.
Se a pessoa está querendo ganhar dinheiro, certo? Ela, meu, vai fazer de tudo para ganhar dinheiro. Isso seria um propósito? O ganhar dinheiro?
Não. O ganhar dinheiro é a segunda, porque as pessoas não estão interessadas.
Consequência.
Quanto... É uma consequência do que você faz. Para você ter um, para as pessoas terem uma conexão com uma empresa, você tem que criar acesso, e o acesso é a sua, é o seu propósito. Por exemplo, ah, eu vou vender o produto mais barato. Por quê? Porque eu vou lograr êxito no mercado? Não, é que eu quero atender as pessoas de uma classe menor, eu quero matar a fome das pessoas, quero fazer com que as mulheres tenham uma bolsa de qualidade melhor. Isso é um propósito.
Perfeito.
E as pessoas, elas estão interessadas em se relacionar com a gente, não no tamanho do seu poder. Se você é rico, se você é inteligente, elas estão preocupadas o que é que você pode fazer por elas.
Perfeito. Vini.
Oséias, você fala muito bem sobre essa questão da recuperação dos negócios, dos empreendimentos, né? Muitas vezes os empresários, como o Joel bem disse, né, não conseguem emplacar, o negócio tem que começar do zero. E você teve uma experiência de vida também recentemente, né? Você foi entubado ao contrair Covid-19 e teve que também reaprender muitas coisas na vida, né? Qual o paralelo que você faz disso, né? Sobre os negócios e a vida e essa questão de ter que começar de novo.
Rapaz, na falta de uma intubação, eu fui entubado duas.
Duas vezes?
Pegou duas vezes?
Não, eu fui entubado, entubado. Eu saí do...
Saiu e voltou.
No primeiro tubo, fui para o quarto e entubei novamente. Foram 60 dias de grande dificuldade aí. 60 dias. Quase morri, realmente. Não era chegado o meu momento ainda. Até quando eu voltei, as pessoas falaram assim, com certeza, agora o Zéias, ele vai mais devagar um pouquinho, ele vai repensar na vida. Eu falei, rapaz, eu não peguei Covid porque eu estava trabalhando. A única coisa é que quando eu voltei do Covid, agora eu quero fazer 3 vezes mais do que eu fazia. E não tem nenhum problema.
Camilinha, você.
A gente vê muitas ideias brilhantes de pessoas incríveis e que tentam iniciar um novo negócio e às vezes elas até apresentam para investidores, tem pessoas que participam até de campeonatos, competições e muitas vezes são ideias que geram um impacto tão positivo para a sociedade e não vão à frente porque esses grandes empresários não apostam nisso. O que você acha disso hoje em dia?
Olha... Inclusive, eu aposto, eu estou preparando hoje um berço de startups de 3 mil metros quadrados para que eu possa servir essa aliança entre o dono da ideia e o investidor. Porque o investidor não pode perder dinheiro e, como você bem disse, ideias transformadoras, maravilhosas, que se perdem nessa impercepção das coisas e elas não acontecem. Por quê? Precisa de alguém... Realmente, que antes de você angariar fundos, antes de você querer construir valuations, aquela coisa toda, estruturar um negócio. E a estruturação, ela precisa de uma análise muito forte antes de você iniciar. Uma empresa, nós temos que imaginar como um funil. Você começa na parte menor do funil e ela tem que abrir frentes maiores. Dependendo da estruturação que você faz, você começa achando que é tão grande o seu negócio na parte maior do funil e você acaba fechando o seu negócio. Assim, e fora isso, eu estou lançando um livro agora, que deve sair no mês de outubro, que fala que está auxiliando os novos empreendedores a estruturar realmente o negócio. Que às vezes a ideia ela é muito boa, ela é magnífica, mas a estruturação é errada. A pessoa chega lá e diz assim, José, eu quero construir uma franquia. Mas de repente a ideia dele é tão maravilhosa para ser um marketplace, para ser um modelo de isca, para ser um modelo de assinatura, liberação de marca e tantos outros modelos que existem, menos franquia. Às vezes a estruturação, a modelagem do negócio está criando lá na frente uma armadilha contra a própria empresa dele.
Agora, com essa pandemia, Zé, você acha que mudou muita coisa em relação ao trabalho? Você acha que mudou muita coisa em relação a essa atividade empreendedora? As pessoas foram obrigadas a usar mais a criatividade? Essa história do home office, você acha que afetou ou ajudou de alguma maneira essas empresas a reduzir seus custos? Como é que você viu esse momento?
Olha, da pandemia nós tivemos um divisor de águas. Warren Buffett, ele diz assim, a gente só sabe quem está nadando pelado ou nu quando a maré abaixa. Quer dizer, quando chega a crise, a dificuldade, você vê quem estava preparado para nadar e quem estava despreparado. É disso que ele está falando. Nesse momento de pandemia, muitas empresas, claro, não estou generalizando, muitas empresas realmente sentiram a dificuldade muito grande com a falta da circulação da população, o modelo de negócio. Mas tem muitas empresas que elas já vinham em uma disrupção muito grande e que quando chegou o momento da crise não tiveram capacidade de se reinventar. Não tiveram capacidade. Assim como teve outras empresas que descobriram, saíram da zona de conforto, saíram da cadeira de balanço e criaram coisas novas. Aliás, eles inovaram sem criar algo... aliás, eles renovaram, né? Por exemplo, alguém que tem lá um restaurante, no seu restaurante tem 100 mesas, e durante o almoço consegue abastecer as 100 mesas de clientes, e ele fica feliz. Poxa vida, hoje tivemos as 100 mesas completas de clientes, enfim. Agora com a pandemia ele aprendeu a vender fora do espaço físico dele. Quer dizer, na volta, que vai voltar novamente o convívio das pessoas, ele vai vender para as 100 mesas internamente e vai vender para mais 100, 200, 300, através do iFood, através do delivery, enfim.
Ou seja, pode se ampliar os
ele
negócios.
Ele pode se ampliar e aconteceu isso. Então o mundo ele teve essa ampliação. No sul do Brasil e em São Paulo aí, teve um aumento de 70% do uso da internet, porque as pessoas foram privadas da sua liberdade, correto? Então isso, na verdade, está sendo usado. Não chego ao ponto de não ser resiliente em relação a esse pensamento. Eu sempre digo que resiliência é o equilíbrio entre a levitação e a gravitação. Tem pessoas que dizem assim, não, agora o mundo nunca mais vai ser o mesmo, tudo, houve uma grande transformação. Ah, isso aí é exagero. É você levitar demais, é você perder conexão com a realidade das coisas. Outros acham que o mundo vai acabar, gravita demais, coloca o rosto no pó e acha que tudo já está acabando. Não é isso. Nós precisamos ser resilientes e entender que o mundo ele vai voltar ao normal novamente, as pessoas vão voltar a interagir, a estar presente, a conviver entre elas. Isso é do homem, isto é do ser humano. Abraham Maslow, filósofo americano, ele fala das quatro principais necessidades do ser humano. Primeiro, fisiológica. Segundo, segurança, ter um emprego, ter casa, ter um plano de saúde, enfim. E engraçar, o terceiro é de viver em grupo. E o quarto é da autoestima. Olha, só existe autoestima quando você vive em grupo.
Referência do outro, né?
Referência do outro. Aquela história, eu me arrumo pra mim mesmo. Isso não é verdade, não. As pessoas, elas precisam viver em grupo. Então, isso vai voltar novamente, o abraço, o cheiro, enfim, a vida vai voltar ao normal. O que aconteceu no passado, que um pouco antes da pandemia, as pessoas que compravam via internet, sem sair de casa, era um certo empoderamento, dava a impressão que elas eram melhores do que os outros, dizendo assim, não, eu não saio de casa, eu compro pela internet. Hoje as pessoas querem voltar para as ruas, conviver, se abraçar, enfim. Então o que vai existir aí é um equilíbrio. As pessoas vão continuar consumindo pela internet, se relacionando pela internet, mas vão valorizar muito mais a presença física, segundo a própria filosofia de Abraham Maslow.
Muito bem, nós conversamos aqui no Morning Show com o empresário Oséias Gomes, que tem um livro que ele está lançando. Como que chama o livro, Oséias?
Ó, o que eu tenho lançado, meu best-seller, é o Gestão Fácil.
Gestão Fácil.
Mas está saindo um livro sobre estruturação de empresas, que deve sair mais para o final do ano,
muito
de
legal.
Outubro em diante.
Nas melhores livrarias do Brasil, Gestão Fácil, do Oséias Gomes. Oséias, muito obrigado. Viu? Obrigado pela sua participação aqui no programa.
Obrigado.
Valeu. Gente, vamos para o intervalo comercial rapidinho. São 11 horas e 4 minutos. Daqui a pouquinho o Morning está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui para todo o Brasil, ao vivo na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. E olha, gente, o nosso cérebro é uma máquina incrível, capaz de controlar processos conscientes relacionados ao pensamento, ao raciocínio e à tomada de decisões. Imaginem como é o cérebro de Joel Pinheiro da Fonseca e Adrilli Jorge. Yeah. É uma coisa realmente incrível.
Quem mais pensa com o cérebro e quem mais pensa com o coração, enfim, nesse programa?
Isso é um fato, né? O que não é certo é a gente deixar de lado o poder do coração na hora de fazer as nossas escolhas, como o Vini bem pontuou aqui. E também usar essa potência presente no lado esquerdo do peito é o que a escritora Patrícia Meirelles ensina em Inteligência do Coração. O livro apresenta 108 lições para aplicar no dia a dia e criar uma conexão direta com essa inteligência sutil. E a Patrícia já está ao vivo aqui com a gente para falar melhor sobre todas essas lições. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda ao Morning Show. Já quero começar te perguntando: quem é mais inteligente, é o cérebro ou o coração?
Olha, tem vários estudos científicos mostrando o poder do nosso coração. Na verdade, são dois órgãos fundamentais. Não tem um que é mais importante, não. Eles têm que se complementar. Mas a ciência tem feito vários estudos e um dos que me chama muita atenção, dado, é que o nosso coração é 5 mil vezes mais forte magneticamente que o nosso cérebro. Então, a gente acaba emitindo ondas magnéticas, onde a gente capta muitas vezes uma mensagem antes até mesmo do nosso cérebro captar. Então, o coração é extremamente, é o primeiro órgão a se formar no nosso corpo, né? Então, realmente, ele é muito, muito, muito poderoso.
E Adrilli Jorge, o que você acha sobre essa questão?
A gente sabe, né, o Patrícia, que a razão existe para perceber que a razão tem seus limites. O Fernando Pessoa já dizia: o que me sente está pensando. Então, eu queria te fazer uma pergunta filosófica nesse sentido. Quais são os limites da nossa racionalidade, da nossa razão, da nossa racionalidade? Onde e de que forma a razão pode nos atrapalhar, coibindo nossa emoção, sufocando nossa emoção? Como é que se dá esse diálogo entre emoção e razão? E quem que a gente deve escutar? Em que medida, em que circunstância a gente deve escutar mais um que outro?
Olha, como eu falei, o ideal é a gente ter o equilíbrio dos dois, né? Eu fiz um curso com um dos maiores nomes aí que estuda esse tema, inteligência do coração, que é o Greg Braden, nos Estados Unidos. E ele ensina, no meu livro eu compartilho essa técnica, como a gente fazer a coerência do cérebro com o nosso coração, que aí a gente adquire um equilíbrio e a gente consegue manter um equilíbrio interno, onde a gente consegue mudar as células do nosso corpo. A gente pode estar comprovado também cientificamente que a gente cura uma doença, a gente consegue curar uma doença através do que a gente sente. Então, assim, o que eu costumo falar, né, e aconselhar as pessoas, é lógico, a gente não pode sair fazendo tudo na emoção e tomando atitude precipitada, mas quando a gente está a gente sente alguma coisa, né, todo mundo tem uma intuição, é que eu falo, as pessoas perguntam muito assim, mas o que é a inteligência do coração? A gente tem uma sensação, né, no final não é só o que a gente pensa, como a gente se sente. E quando a gente é fiel ao que a gente sente, a gente vai saber fazer as escolhas da nossa vida. O Steve Jobs falava isso, né? Que no final a gente tem que sempre seguir nosso coração, que ele já sabe o caminho que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, que o resto é secundário. Então, essa coisa de ouvir o coração parece bobo, mas no final ele sabe, ele tem um guia de onde a gente precisa ir, para onde a gente precisa prestar atenção. Então, eu costumo dizer assim, lógico, você não vai sair tomando um monte de atitude precipitada e né, não pensar um pouquinho antes de refletir. Então, eu costumo sempre fazer essa coerência, que é uma meditação onde você consegue alinhar o seu cérebro com o coração e aí você consegue se conectar com a sua voz interior para entender o melhor caminho que você deve seguir.
Muito bem, nós estamos entrevistando aqui no Morning Show a Patrícia Meirelles, que é autora desse livro Inteligência do Coração, que está aparecendo agora para quem nos acompanha por imagens. Estou mostrando aqui o livro da Patrícia, um livro gigantesco, tem muito conteúdo legal aqui para você justamente se aprofundar nesse tema que a gente está conversando agora. Joel Pinheiro da Fonseca, a sua pergunta.
Patrícia, bom dia. Queria saber, na sua opinião,
bom dia.
A sociedade hoje em dia, a gente sabe, tem vários problemas. Você acha que as pessoas erram mais por levar demais o cérebro ou levar demais em excesso o coração? E que, quais as consequências disso?
Ah, eu acho que as pessoas erram mais, eu acredito, porque elas seguem muito o cérebro. A gente tem que seguir também a razão, não tem jeito. Mas muitas vezes a gente deixa de seguir o que faz a gente vibrar, o que faz a gente ser feliz. É, eu costumo dizer que para seguir nosso coração a gente tem que ter coragem. Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão e sair da nossa zona de conforto. E não é fácil, né? Quando você tem que sair de uma situação que você sabe que aquilo não é para você, não é o que você quer, não é o que faz o teu coração vibrar. E você tem que tomar uma atitude. Então, muita gente acaba seguindo o cérebro. Ah, vou fazer isso porque é o certo, né, o que eu estou vendo que está me deixando confortável, mas não é o que vai me fazer feliz. Então, eu costumo falar muito para as pessoas o que faz o seu coração. E cada um tem a sua regra, o seu estilo, o seu jeito de ser. Então, muitas vezes, o que faz bem para uma pessoa pode não fazer para outra. Por isso que é tão importante a gente ter essa conexão interna. E hoje, mais do que nunca, a gente tem aí a tecnologia que ajuda e abre portas para muitas coisas. Eu acho incrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente é bombardeado com tanta coisa fora...
Patrícia.
Que é difícil a gente fazer esse exercício interno, né?
Patrícia, o Adri está inquieto aqui. Se prepare, hein?
Uma das suas... Uma das suas lições é você estar em contato consigo mesmo. Você está em si mesmo. Mas a gente sabe que a própria construção dos nossos desejos, das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas ambições, são influenciadas por um meio externo. O sujeito, você vê um cara tendo uma Ferrari, você quer uma Ferrari. Você vê um cara com uma mulher linda, você quer uma mulher linda também. O René Girard fala que é a teoria mimética. O desejo nasce da imitação social do desejo do outro. Como a gente entra em contato com, com o nosso eu essencial, sendo que a gente é bombardeado pelos desejos dos outros que a gente imita, que a gente projeta? Onde está a divisão entre o eu essencial e o desejo mimético que a gente imita da sociedade? Como é que a gente pode fazer essa diferenciação?
Olha, primeira coisa, autoconhecimento. Para mim, autoconhecimento é a coisa mais importante que existe, é onde as pessoas devem focar.
Qual o caminho para esse autoconhecimento?
O caminho do autoconhecimento é desde você consumir conteúdos que te levem a ver as suas fraquezas, os seus pontos fortes, quem você é de verdade, o que você deseja de verdade, você está fazendo aquilo porque o outro está fazendo ou porque você realmente quer. Lógico que a gente se inspira nas pessoas e muitas vezes a gente querer o que o outro tem e batalhar para ter aquilo, está tudo certo. Mas se aquilo não for te fazer feliz, o que adianta? Você vai fazer aquilo só porque tem uma outra pessoa fazendo? Então eu falo sempre assim, autoconhecimento para mim é a chave, né? Eu tenho o meu primeiro livro publicado, que é A Arte da Conexão, onde eu falo muito disso, da comunicação, de como criar uma comunicação poderosa, e a inteligência do coração tem tudo a ver com isso também. Você começa, como que você vai se comunicar bem com as pessoas? Como você vai estar bem com os outros se você não está bem com você? Então eu... falo assim, o ponto de partida para tudo é autoconhecimento. Então, desde cursos, a gente tem muita coisa hoje, muita, muita coisa. Tem muito conteúdo disponível na internet para ajudar nisso. Então, você saber, assim, realmente destacar e entender onde você precisa melhorar e onde são os seus pontos fortes, eu acho que já começa daí. Porque aí você vai entender se aquilo que você está perseguindo na sua vida faz sentido para você. Né? Muitas vezes não adianta você falar, ah, tá bom, eu tenho uma coisa que para o outro faz ele muito feliz, mas para mim não faz sentido nenhum. Então cada um tem sua busca, cada um é único, né?
Camilinha, para fechar.
Patrícia, sem desprezar as emoções, mas tem um capítulo que você fala no seu livro, que é, você é bem direta, siga seu coração, né? Esse é o título desse capítulo. E a gente ouve de muitas pessoas sábias, pessoas mais velhas, inclusive é até bíblico isso, de que o nosso coração, ele é puramente enganoso. O que você acha disso, hein?
Olha, eu acho que eu, na verdade, tudo que eu segui meu coração na minha vida me levou onde eu queria ir. Então, a minha experiência, Patrícia, cada um tem a sua experiência, por isso que eu escrevi um livro sobre inteligência do coração, porque é uma inteligência que realmente mudou minha vida, fez eu atingir tudo que eu, praticamente todos os meus sonhos, realizar os meus objetivos, então é realmente uma inteligência que eu acredito muito. E, assim, o nosso coração, ele é muito sincero com a gente, então eu não sinto que ele é um órgão que vai enganar a gente, pelo contrário, eu acho que ele dá uma clareada e mostra pra gente o caminho onde a gente deve seguir. Então, eu aconselho as pessoas, sim, a seguirem o coração. Mas, como eu disse, tem que ter coragem. Porque, muitas vezes, ele leva a gente para um movimento que não é o nosso confortável. né? Então a gente fala, ah, a gente se desengana, a gente foi enganado, ou a gente, ai, não aconteceu o que eu queria do jeito que eu queria. Mas aquilo talvez seja o melhor para você. Não era o que você desejava, mas era o melhor que poderia acontecer para você.
Certo. Muito bem, Patrícia, deixa eu te agradecer, querida, pela sua participação aqui no Morning Show, mostrar mais uma vez o livro aqui da Patrícia, Inteligência do Coração, da editora Luz da Serra, um trabalho super legal, incrível, que ela se debruçou aí durante tanto tempo, tem uma história no empreendedorismo a ser muito valorizada já de muitos anos. Patrícia, parabéns pelo seu trabalho e volto sempre aqui no nosso programa.
Obrigada, pessoal, foi um prazer. Um beijo.
Tchau, tchau. Muito bem, gente, muito
Paulo
bem.
Paulo Matias, temos boletim olímpico, hein? Boletim olímpico com Rafael Tebas agora, que você sabe que teve aí já a abertura. Hoje tem esgrima, vocês ficam desprezando, né?
Não tô desprezando, é que você quer acompanhar
uma coisa muito bacana
que
o pessoal da audiência, né?
Como que chama o esporte lá, o que você falou no
Remo?
Não, o braçada do Remo, o que
de
é?
Que você
não,
batida de Remo.
Batida de Remo, é.
Gente. Ah, o esporte é Remo, é que...
Quem que acompanha, gente?
Eu gosto do lançamento de disco.
Paulo, deixa eu só comentar uma coisa bem bacana que eu li aqui. O pessoal da audiência aqui no chat participando bastante, a gente tá olhando vocês, viu? Não pensei não. E uma das pessoas, uma querida aqui, comentou assim, se tem skate nas Olimpíadas, né? E a minha resposta...
Agora tem, né?
Eu, como skatista, eu ando de skate.
Opa.
E eu acompanho e eu posso responder.
Skate
que
é legal.
Tem. Inclusive, eu quero ler uma nota bem
você
rapidinha.
Você não foi pra Olimpíada, Camila?
Eu não fui dessa vez. Dessa vez eu não consegui. Eu tô trabalhando muito aqui na Jovem Pan, tá corrido. Mas olha só, gente. Integrando o calendário como modalidade pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o skate promete bons desafios na pista e grandes manobras. Em Tóquio, 12 atletas integram a delegação brasileira em busca de medalhas na temporada. E são adolescentes, viu? Pessoas super talentosas aí que estão disputando as Olimpíadas de Tóquio na modalidade skate. Então tem sim, respondendo a nossa telespectadora.
Muito bem, então temos um boletim, Vini?
Nós já tivemos a cerimônia de abertura, né? Todas as delegações já entraram. O Brasil foi representado pela Kathleen do judô e pelo Bruninho do vôlei. E hoje tem chance de medalha brasileira no esgrima. Rafael Tebas.
Olha. Fala, Paulo, pessoal do Morning Show desta sexta-feira. Hoje um dia importante nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, para o Brasil, com vários jogos, várias participações dos atletas brasileiros. Começando às 21 horas, hein, com um handball masculino, Brasil enfrentando a Noruega. E atenção, gente, às 22 horas tem esgrima com a Nathalie Moerhausen. E temos chances de medalha. Claro, são várias provas, mas temos chances de medalha na esgrima com a Nathalie Moerhausen, que é a atual campeã mundial, né? Em 2019 conquistou o título. Ela é muito boa e tem grandes chances nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Às 22 horas, temos o vôlei de praia masculino com Alisson e Álvaro, as duplas, enfrentando a Argentina. E às 23 horas, tem vôlei de praia feminino com Agatha e Duda, também enfrentando a dupla argentina. Às 23 horas tem judô feminino com a Gabriela Shibana contra Harry Bonface de Zâmbia. E fechando o dia tem vôlei masculino. O Brasil entra em quadra contra a Tunísia. A avaliação de muitos é que o Brasil pode conquistar medalhas justamente nos esportes coletivos. Futebol masculino, feminino, vôlei masculino e, claro, o vôlei feminino também. Valeu, Paulo!
Muito bem, estamos de volta, estamos comentando aqui sobre a nossa audiência.
Então tem esgrima hoje, chance de medalha brasileira, rapaz.
Vamos eu nessa, então. Vai, Brasil!
Vou seguir o fígado e o pâncreas.
Vai, Brasil, com o coração.
Esporte é bile, é pâncreas.
Muito bem.
Minha massa bilial.
Olha, gente, pra gente terminar o programa de hoje e a semana, a Camila tem algumas notícias sobre as mudanças na programação da Rede Globo, é verdade, Ká?
É verdade. Quem acompanha as tardes de sábado na Globo vai sentir falta do programa Se Joga.
Ninguém vai sentir falta. Ninguém vai sentir falta dessa porcaria. Eu nunca vi nada tão ruim na história.
Ninguém assistia. Ninguém. Ai, gente, ah, esse não se joga. Se joga é o seguinte, a Globo lá tem
eu nunca ouvi falar disso aí.
Se joga e se suicida.
Se joga. Nunca vi isso.
Aí entra o Se Joga, a pessoa vai cozinhar, vai fazer alguma coisa, deixa lá.
Agora, se você assistir Se Joga, você se joga. Você pula do 13º andar, você se
suicida. Ninguém liga a televisão. Ó, hoje eu quero assistir o Se Joga.
Tá imperdível. O Se Joga hoje tá imperdível.
Cara, o vídeo show, que era um programa interessante, razoável,
não vamos desprezar a Fernanda Gentil.
Cara,
legal.
Ela é boa, mas é um programa horroroso.
Gente, tem uma lógica, tem uma lógica que é uma lógica bem específica, que é o seguinte. A lógica deles é: cai a audiência que eu te dou um programa novo. É ou não é?
Desabou.
Não é assim?
Mas acabou o programa.
Exato, acabou, agora criou um
interessante. Não, mas calma.
Calma que eu vou contar sobre isso também.
Esse horário é ingrato também, né?
Não, vídeo show. Peraí, deixa a Camila falar. Peraí.
Ele é caído muito.
Antes de vocês se jogarem. Se joga.
Se toca.
É o novo programa aqui da Jovem Pan. Se toca.
Eu tô agindo.
Cale-se. É um outro programa.
Horário difícil.
Deixa eu falar, gente, senão não vai dar tempo. Ó, esse programa comandado pela Fernanda Gentil, que segundo o público é a irmã gêmea de Thiago Leifert, realmente ele foi por água abaixo, tá? Mas ele tem me parece, pelo que tá rolando aqui, a Globo até comentou sobre isso, ano que vem talvez volte, mas com uma outra pessoa.
Nossa, que ameaça! Que ameaça, hein?
Se jogou, suicidou e vai ressuscitar.
Era ruim mesmo?
Peraí, muito ruim.
O Se Joga, ele ficará no ar apenas até o dia 28 de agosto, segundo uma nota divulgada pela Globo ontem. Ela vai comandar um programa em formato de game show aos domingos, a partir de outubro, que segundo boatos vai ter um nome chamado Zig Zag. Já o Luciano Huck, ele vai comandar um novo Domingão, que estreia no dia 5 de setembro, um formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias, até dezembro. Seria um pouco o Caldeirão dentro do Domingão?
Eu faria outra coisa, eu jogaria o Caldeirão pro domingo, porque eu acho essa marca boa, e no sábado eu criaria um outro programa pra Fernanda Gentil.
Dá um pro Thiago Live, então, que ele é melhor que os
mas
dois.
Mas você sabe, Vini, que a ideia inicial da Globo era colocar Huck no domingo, né? Apenas em janeiro de 2022, mas conforme o site Notícias da TV antecipou, exatamente.
Mas não houve
uma pressão dos patrocinadores, Paulo, inclusive, e um desejo do próprio apresentador de fazer essa estreia antes, por isso que vai estrear antes.
A minha pergunta pra vocês é: por que a Fernanda Gentil e não, por exemplo, um Márcio Garcia, que tem uma trajetória muito mais extensa?
Também. Poderia ser também.
O programa é ruim demais.
Sabe, mas Globo... eu acho ela boa.
O formato do programa é que é desgraçado.
A Globo descobriu a fórmula do sucesso e é barata. Passa reprise. Você bota reprise de novela, de filme, seja lá o que for.
Presta atenção. Em janeiro, né, Huck vai estrear a temporada de 2022 do Domingão com muitas novidades, que é isso daí. Parece que tem um pouco uma pitada aí de Caldeirão. É, o Caldeirão, ele vai continuar aos sábados, ainda sem um titular definido. Para preencher o buraco deixado pelo Se Joga, Joel, a Globo colocará os filmes da sessão de sábado. Filmes vão ao ar após o melhor
não vai,
da
não vai escolha. Perder nada.
Velha reprise.
Será que vai rolar uma Lagoa Azul? Lagoa Azul passava no SBT, né?
Eu via no SBT, mas...
Lagoa Azul.
É, a Globo, ela perdeu a mão, porque assim, o video show, ele acabou deixando de fazer sentido depois que entraram as plataformas de streaming. Então, a própria Globoplay, então as pessoas têm acesso a esse
essa nostalgia, essa recuperação do passado da televisão. Enfim. O YouTube, era uma coisa
maravilhosa. Aí eu acho que eles deviam ter feito nesse horário da tarde, porque eles competem, por exemplo, com o Balanço Geral lá da Record, que traz um noticiário mais quente, que fala de fofoca sem dedos.
A Globo não sabe fazer fofoca.
Então faz jornalismo.
Ela faz uma sepsia. Não, faz que jornalismo? Uma e meia as pessoas querem saber da vida alheia, fofoca, maledicência, sexualidade, quem bateu na Joyce. As pessoas querem saber exatamente o que tá pegando fogo. A Globo tem que entrar nessa seara fofoca. O Luciano Huck dá sono. O Thiago Leifert é bonitinho, bacaninha, mas ele não sabe. Tem que falar mal da vida alheia, gente. É isso que a Globo tem que saber. Aprenda. Pega a Fabiola Hype, coloca um e-mail, vai estourar o dia.
Inclusive, Adriano,
quem que é o diretor de criação da Globo?
A gente vai ter
o Thiago
Leifert até o dia 29 de agosto, liderando.
E uma pergunta: e se cair a audiência com o Luciano Huck?
Agora, eu achei interessante o que o Vini falou. O Vini falou que tem que ter notícia, discussão de cultura, fofoca. Celebridade, fofoca. É o Morning Show.
Vamos lá, então, mas é a sugestão.
Morning Show. É Morning Show na Globo.
Nossa. Muito bem. Joel Pinheiro, você quer seguir seu coração nesse comentário?
Não, já falei o que eu tinha que falar. Tem que ou botar reprise ou botar o Morning Show no horário ali na Globo, como o Vini tá negociando, parece.
E o Se Joga, a gente vai seguir o intestino até aquele lugar.
Camilinha, tweets?
Não, hoje não deu
não
tempo.
Não temos tweets, muito
muita
bem.
Gente participou, eu quero agradecer o carinho de todos, os comentários, muita gente falou aqui, mas a gente tá com o horário estourado,
muito
não vai
bem.
Rolar não.
Olha, eu queria muito agradecer este estúdio.
Sim.
Nossa. Queria muito agradecer este estúdio que nós estamos. É um estúdio maravilhoso. Nós ficamos aqui quanto tempo? Quatro meses, é isso? Quase 5 meses aí nesse ano de 2021. Mas nós queríamos dizer a vocês que semana que vem tem coisa nova.
Vamos almoçar agora. Vamos de elevador ou de escada?
Semana que vem
Paulo
tem
não vai
coisa
almoçar
nova.
Com a gente, ele vai vacinar.
E eu vou vacinar agora. Vacina. Beijo. Bom final de semana.
Qual vacina,
turma.
Paulo?
Qualquer
vacina.
Uma que tiver, irmão.
Muito bem. Parabéns.
Uma ótima sexta pra você e agora o som de Queen.